Então, essa questão da gente às vezes se distrair é muito significativa na nossa vida. Por quê? Porque algumas coisas são muito importantes e a gente acaba na distração, olhando para tantas coisas. Nós estamos na era da informação, informação que não falta, informação boa é o que falta. Mas a gente acaba se distraindo. É uma hora uma coisa, lança uma música nova, uma coisa nova, alguém fala, você olha, e amanhã tem uma tendência, e amanhã tem outra tendência, e amanhã a tendência que você estava já era. E quem está tentando acompanhar a tendência está ficando pobre, já percebeu isso? Se você tentar acompanhar a tendência, vai ficar pobre. Por quê? Porque você vai gastar todo o seu dinheiro tentando acompanhar a tendência e não vai nunca chegar na tendência, porque a tendência não existe. É, entendeu mais ou menos assim? Então, você não pode se distrair. E eu percebo que às vezes a gente deixa algumas coisas para trás. Eu estava essa semana pensando sobre algumas coisas que eu considero tão fundamentais para nós. Você entende quem você é em Deus? Sério, você entende? É tão simples essa resposta, mas é tão difícil de entender às vezes. Eu converso com muitas pessoas, e às vezes as pessoas vêm para conversar comigo, e eu começo a pensar, lá no meio da conversa, eu estou assim, ele não, sabe, não, o negócio não entrou direito na cabeça desse cara. No coração, esse negócio não solidificou direito. Ele está sofrendo assim porque não entendeu direito. E por mais que a gente, às vezes, ouça uma coisa, parece que a gente entende, mas depois desentende. Ou então nunca entendeu. Eu queria então, a partir disso, dessa proposta que eu estou fazendo para você nessa noite, e passeando pela jornada da minha vida, levantar algumas coisas que eu considero muito importantes e que você já sabe. Então, se você não quer ouvir uma coisa que você já sabe, mas que talvez você tenha esquecido ou distraído, você já está liberado. Estou brincando, não é para ninguém sair, porque senão pega mal para mim. Pastor não pode falar isso. Mas você já sabe o que eu vou te falar. Mas tanta coisa a gente já sabe, mas está aqui, mas não está aqui. E às vezes eu sinto aqui, mas não consigo viver, não consigo praticar. Ou às vezes eu soube, mas já não sei mais. Eu nasci num lar cristão. Alguém aqui nasceu num lar cristão com pais que te ensinaram? Que bom. Eu considero isso um privilégio. Talvez esse seja o maior privilégio que eu tive em termos familiares. Acho não, tenho certeza que você receber dos seus pais o caminho que você deve seguir na sua vida é melhor do que receber herança, melhor que receber dinheiro, melhor que estudar na melhor escola, melhor que ter grana, melhor que qualquer coisa. Por quê? Porque vai te evitar muito sofrimento. Vai te evitar muito sofrimento. Eu nasci num lar cristão, vivi, cresci nessa igreja, o AMA Central. Estou muito orgulhoso dessa nova marca, representa, moderna, do jeito que eu gosto. Estou muito feliz. Depois você curte cada detalhe, e muita coisa nova vem por aí. Está só começando. Você viu aí que nós vamos ter Lidere 2 e 3 pelos pastores. Já estou organizando, a galera minha aí, já estou organizando na nossa turma, e vai ser muito bom. Dia da Visão está chegando para líderes, supervisores, coordenadores, cheio de coisa muito boa. Deus tem nos dado tantas coisas e renovado coisa dentro de nós. E eu, ainda muito jovem, na minha adolescência, eu tive a convicção de que eu entreguei a minha vida a Jesus. Às vezes eu atendo pessoas lá e a pessoa começa a conversar, tá, e eu entreguei minha vida para Jesus. Aí eu vou ouvindo mais um pouquinho a história e depois parece que a montanha-russa que estava subindo cai. Não, mas eu entreguei minha vida a Jesus, mas depois aí vem uma sequência de desastre. E aí depois a pessoa fala, mas depois eu voltei para Jesus. E eu sempre faço uma pergunta, a pergunta que eu faço é, mas vamos lá, você realmente considera que aquela primeira decisão sua foi real? E sabe que muitas pessoas falam, elas falam assim, sabe, pastor, depois eu descobri que eu acho que eu não tinha realmente entendido, eu não tinha realmente entregado. E às vezes, depois de 10 anos daquela primeira decisão, a pessoa diz: foi aqui, foi naquela cela, foi naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus para valer, e hoje eu entendo o que é, e hoje eu vivo essa vida. Porque às vezes a pessoa acha que compreendeu, mas não compreendeu. Mas eu tenho para mim convicção E eu vou te dizer por quê, que com meus 11, 12 anos, eu realmente entreguei minha vida a Jesus para valer. E a palavra de Deus diz em João 1,12 que os que o receberam, os que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, então, quem recebeu porque creu no nome de Jesus, deu-lhes um direito. Então, fala para a pessoa que está ao seu lado, se você creu, você tem um direito. O que é um direito? É alguma coisa que eu posso ir lá e dizer, passa, é meu. Eu tenho escritura dessa casa, essa casa é minha. Sai fora. Eu tenho o direito, a Bíblia diz então que aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Fala esse negócio com vontade, porque esse negócio é poderoso. Deu o direito de quê? De ser chamado filhos de Deus. Calma aí, gente, não é filho. Meu pai tem um nome muito engraçado, meu pai chama Josafá. Entendeu? Eu não vou pôr o nome do meu pai no meu filho. Você sabe por quê? Porque, né, diferente, exótico, né? Exótico, acho que é a palavra. Eu sou filho dele. Mas a Bíblia me diz que se eu criei e recebi Jesus, eu tenho um direito agora de ser chamado filho de quem? De Deus. Quem é Deus? Criador de todas as coisas, todo-poderoso. Eu sou filho do melhor. O meu pai é dono de todas as coisas. O meu pai, ele conhece o ser humano em cada detalhe. O meu pai tem uma morada eterna. O meu pai é dono de todo ouro e toda prata. O meu pai é dono de toda paz, de toda alegria, de todo conforto. Esse é o meu pai. E sabe por que eu sei que naquela época eu realmente entreguei minha vida a Cristo? Por quê? Porque quando eu fui testado, e eu me lembro na minha adolescência, e na minha juventude, eu sendo testado vários momentos. Sendo testado numa roda para entrar por um caminho. Sendo testado numa outra roda na escola, onde todo mundo começava a provar droga, e eu tive que dizer, eu não quero. Quando a galera saía à noite para pichar, e eu falava, eu não quero. Quando a galera ia para a balada, e eu tinha que fazer uma escolha, isso para mim é uma prova de que eu realmente tinha conhecido Jesus. Porque eu entendia que eu tinha um pai que me amava, que eu tinha um pai que tinha me dado todas as coisas, e que eu não precisava, então, de buscar uma alegria ou até uma aceitação no meio de uma galera, porque eu já tinha sido aceito por quem importa. Isso, então, é um teste. Se nós fracassamos quando a gente sai da igreja, em qualquer coisinha, a gente tem que perguntar, não é uma acusação, mas é uma pergunta. Será que eu realmente conheci? Será que eu realmente sou? Eu entendi que eu sou filho de Deus? Será que eu entreguei a minha vida a Cristo de uma maneira real e por isso eu sou filho de Deus e entendi os benefícios e o privilégio de ser um filho de Deus? Eu tinha clareza que eu era um filho de Deus. Eu tinha clareza disso. Pela graça, mas entendendo isso e vivendo isso no meu íntimo, não quer dizer que eu não sofri, não quer dizer que eu não fiquei em dúvida, mas eu escolhi o caminho que eu tinha que escolher. Escolhi aquele caminho. E de fato, entregar a vida a Cristo, crer e receber Jesus, é o passo inicial para essa jornada de fé, esse relacionamento com Deus. Agora, Romanos 8,17, a Bíblia faz uma afirmação que eu gosto demais, e eu acho ela, uma parte dela muito interessante, merece que a gente dê uma olhada nela com mais detalhe. Mas Romanos 8,17 diz assim, se somos o quê? Qual que é a palavra que nós estamos falando aqui? Filhos. Então, se somos o quê? Filhos. Então, está dizendo assim, basicamente, bom, você recebeu, você creu, você tem o direito de ser chamado filho, você compreendeu essa verdade. Então, se você realmente compreendeu essa verdade, se você é filho de Deus, eu lembrei aqui do Dr. Ismael. Quem segue o Dr. Ismael aí? Aí o doutor Ismael sempre coloca lá, fala aí, filho de Deus. É isso que... Como é que é? Fala aí, filho de Deus. E tem muita gente, sabe por quê? Porque nós temos na nossa cultura popular do nosso país que todo mundo acha que é filho de Deus. Eu esqueci, não posso esquecer de falar isso. O doutor Ismael me lembrou aqui. Todo mundo acha que é filho de Deus. Por quê? Porque as pessoas confundem criação de Deus, criatura de Deus com filho de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Deus ama a todos nós, mas só se tornam filhos os que creem, os que recebem Jesus. Então tem uma heresia nessa pergunta do doutor Ismael aí, né? Vou falar com ele. Fala aí, filho. Não, fala aí, criatura de Deus. É, pelo menos alguém riu, né? Valeu, a moral aumentando e tal. Mas a Bíblia diz, se somos filhos, Romanos 8, 17, somos também o quê? Herdeiros. Cara, às vezes eu vejo no jornal uns caras ganhando cada bolada aí de herdeiro. Alguém já viu uma notícia e você pensou assim, por que que não fui eu? Herdeiros. A Bíblia diz então que nós somos então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, com Cristo nós somos herdeiros de um reino. Nós somos herdeiros de um Deus, de uma herança, de uma riqueza, de uma graça. Isso fala para nós que, ao nos tornarmos filhos, nós herdamos benefícios. Nós herdamos de Deus, por quê? Você concorda que Deus, só há nele bondade, graça, favor? Existe coisa ruim em Deus? Existe pecado em Deus? Porque tem uns caras aí que recebem umas heranças malditas, né? Dívida, problema, né? Recebe uns trem aí. Mas com Deus, não. A herança de Deus é uma herança santa, abençoada, completa. E a Bíblia, então, diz que eu e você recebemos o quê? Essa herança. E eu fico pensando, é bom demais receber herança. E quando a gente pensa, infelizmente, quando a gente pensa em herança, a gente pensa em aposentadoria. Bom, vou receber uma baita herança, o que eu vou fazer? Não vou mais? Vou viver de renda, né? Vou viver de renda. Aí você já se imagina logo no Caribe, né? Depois você dá uma passadinha ali, né? Aonde? Tem que passar no OAB antes? É, Deus abençoe, você está estudando? Ah, então tá, então Deus te abençoe, tem que passar no OAB, depois ele vai para o Caribe, depois que ele for aprovado no OAB, vai para o Caribe. Depois do Caribe, você vai curtir Nova York por alguns dias, mas depois ficou entediado, volta para o Brasil, depois vai para a Itália, vai para a Tailândia, e aproveita, aí está tão triste, vai na BMW, compra uma X5M nova, e acha. Então a gente tem essa ilusão de que receber uma herança é ter uma vida fácil. Que ser herdeiro é viver agora tranquilo. Mas, de fato, tem muita coisa boa nessa herança. Tem propósito, tem alegria, tem paz, tem segurança, tem intimidade e relacionamento com Deus. E quando eu olho para a minha vida, eu percebo essa herança na minha vida. O fato de ter entregado a minha vida a Cristo novo, entendido que eu sou filho de Deus, então agora eu tenho uma identidade. Todo mundo pode falar que eu sou feio, todo mundo pode falar que eu sou chato, todo mundo pode falar que eu não vou dar nada na vida. Eu fecho a janela, leio a Bíblia e acredito naquilo que Deus falou para mim. Porque Ele é meu Pai, Ele que me conhece. Então Ele falou, filho, eu tenho planos a seu respeito. A sua vida, ela vai prosperar. Você é amado, você tem todo o poder. Ah, e por aí vai. Então, eu percebi o benefício dessa herança na minha vida. O que acontece com a nossa vida quando a gente anda com Deus? Quando a gente é filho e anda nessa vida de filho e de herança, a nossa vida dá certo. Não quer dizer que você não passa problema, não quer dizer que você não tem aperto, não quer dizer que não tenha doença na sua casa, mas sabe o que acontece? A sua vida é uma vida plena, mesmo com as dificuldades e com os problemas. Só que Romanos 8, 17, Ele fala mesmo isso. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas aí ele diz assim, vírgula, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aí eu acho que aqui deu um nó. Porque está falando de filho, está falando de herança, está falando de benefício, mas depois vem falar de sofrimento? E vem falar que o sofrimento é o passaporte para viver também a glória? Que sofrimentos? Que sofrimentos é esse que Jesus estampa para nós e nos mostra? Qual é a causa do sofrimento de Jesus? Qual é a causa que levou Jesus, sendo Deus, se entregar e sofrer? E essa é uma das mais maravilhosas percepções e entendimentos bíblicos que nós temos que carregar no nosso coração com uma clareza inegociável. Nós temos que olhar para o momento mais central da palavra de Deus, Cristo crucificado. Porque a mensagem que a cruz nos passa é uma mensagem de um Deus que era dono de todas as coisas, mas que decidiu sofrer por uma razão. Qual é a razão? Alguém sabe? Qual é a razão que levou Jesus à cruz? Fala assim, eu. Não, você não entendeu. Fala assim, eu. Você é a razão. Eu sou a razão pela qual Jesus foi à cruz. O sofrimento dele é para que você pudesse, então, de fato, um dia ser filho. Ele teve que pagar a sua dívida para que você pudesse ser um filho que não tem dívidas, mas que é herdeiro. A cruz é o símbolo desse sofrimento. E é nesse lugar, é na cruz, que a gente tem uma confirmação clara de quem nós somos em Deus, filhos. Porque é na cruz que você pega o certificado digital da sua certidão de nascimento. Porque agora não é carimbo mais, né? Então é certificado digital. Você pode ter certeza da sua salvação, você pode ter certeza que você é filho porque Jesus morreu na cruz por você. Você é filho. A cruz te dá, em uma mão, você vai sair hoje com as suas duas mãos segurando alguma coisa. E na sua mão esquerda, você pega a sua certidão de nascimento. Meu irmão, não tem coisa mais linda do que ser filho de Deus. Não tem privilégio maior, não tem gostosura maior do que ser filho de Deus. E a cruz do Calvário te entrega a certificação de ser um filho de Deus. Mas nós não podemos viver só sobre a perspectiva de ser filho. Porque ser filho fala muito da parte boa, fala muito da parte fácil, fala muito da parte benéfica. Mas você viu lá em Romanos 8:17 que a Bíblia diz sobre algo que tem que produzir uma glória. E tem a ver com gastar a nossa vida, tem a ver com dar, tem a ver com sofrer, tem a ver com desgastar-se. Só participa da glória quem participa do esforço. Por isso a gente não pode só se contentar em ser filho e herdeiro, embora isso seja maravilhoso, e isso resolve tantas coisas. Tem gente sofrendo com autoestima porque não entendeu o que é filho e herdeiro. Tem gente que acha que não vai conseguir nada na vida porque não entendeu o que é filho e herdeiro. Tem gente que está dizendo assim, eu vou repetir a história de fracasso de casamento da minha família. Eu nunca vou conseguir largar o sexo errado porque não está compreendendo que é filho e herdeiro. Tem um pacote de bênção, de capacitação e de poder sobre a sua vida. Pegue isso, viva sobre essa perspectiva. Não abra mão, você é um filho e um herdeiro de Deus, se você creu e recebeu Jesus para valer. É tão engraçado que os próprios discípulos que andavam com Jesus não queriam deixar Jesus ir para a cruz. Um misto de sentimentos ali. E na minha caminhada estava indo tudo muito bem. Mas quando eu precisei entender que além de ser filho e herdeiro, eu tinha que ser mais alguma coisa, travou. Deu tela azul. Eu não consegui viver esse outro ambiente daquele que recebeu Jesus com facilidade. No meu coração brotaram vários sentimentos: rebeldia, orgulho, egoísmo, autopreservação. Porque não tem jeito. Deus nos criou para ser filhos, para ser herdeiros, mas todo o ensino de Jesus mostra que Ele também nos chamou para sermos discípulos. Sabe, tem muito filho que não faz o que o pai faz. Porque é filho, mas não é discípulo. Tem muita gente que é filho, mas não faz as mesmas coisas que o pai. Não valoriza as mesmas coisas que o pai. Tem gente que aceitou Jesus, mas está vivendo ainda uma vida que não tem nada a ver com a vida que Jesus viveu. Não valoriza o que Jesus valorizava. Não se desgasta pelo aquilo que Jesus se desgastou. Não tem o foco aonde Jesus tinha o foco. E aconteceu isso comigo, eu estava muito bem como filho e como herdeiro, mas quando alguém me incentivou e me empurrou para eu colocar para fora o ser discípulo, eu travei. Eu me lembro que isso tudo começou num contexto onde as células chegaram na igreja, vamos liderar a célula, e eu falei, pô, vou liderar e vou tirar de letra, né, porque eu sou tão bom, pensei logo, né? Orgulhoso, vaidoso, egoísta, tudo escondidinho aqui, camuflado que era uma beleza. E aí eu fui liderar a minha primeira célula, foi um caos, foi horrível, deu tudo errado. Todo mundo me dava bolo. E como um bom rebelde, egoísta, orgulhoso, você acha que eu vou perseverar? Claro que não. Logo eu cheguei e disse, esse negócio não é para mim. E além do mais, esse negócio aqui está estranho. Estão pondo qualquer um para liderar e comecei. Acusar os outros, xingar, arrumar problema em tudo. Sabe por quê? Porque quando eu fui chamado para ser discípulo e dar a minha vida, e me humilhar, e entregar o meu esforço, e considerar as pessoas mais importantes do que eu, e amar o próximo, eu não conseguia. Embora eu fosse filho, embora eu fosse herdeiro. E eu fiquei muitos anos nessa situação. Minha vida ficou travada. Porque quando a gente não está vivendo todo o plano de Deus para nós, as três dimensões da cruz, a nossa vida trava. Olha o que a Bíblia diz, em Atos 1, a partir do verso 1, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem. E Jesus disse para os discípulos, ressurreto, e falou, discípulos, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas deixa eu te dizer, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O plano da cruz nos entrega a filiação, nos faz herdeiros, mas também nos impulsiona e nos faz discípulos. A crucificação tem também, a pós-cruz tem também essa dimensão de ser discípulo. Por isso Jesus falou, olha, permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar. Vocês vão ser testemunha. Vocês vão ter que gastar a vida de vocês para continuar a fazer o que eu estava fazendo. Porque você é filho e herdeiro, mas você agora vai continuar avançando esse reino. Você não vai se contentar com o que você tem. Porque o meu reino é um reino em crescimento, o meu reino é um reino de salvação, o meu reino é um reino que se move. E vocês então vão continuar avançando esse reino e pregando o evangelho. Não é também isso que a grande comissão diz lá em Mateus 28? Quando Jesus fala, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu era um filho e um herdeiro, mas eu não conseguia viver a dimensão de ser um discípulo. Porque eu estava preso em mim mesmo. Eu falo com vocês a verdade. Eu não estava nem aí para as pessoas. Eu estava bem, estava feliz. Por que eu vou preocupar com os outros? Por que eu vou me preocupar porque alguém não tem salvação? Eu estou salvo. Eu não queria me desgastar. Eu queria viver a minha vida. Eu queria ter o meu sucesso. Viver a minha vida tranquila. Alcançar as coisas que Deus tinha para mim. Mas como um egoísta, eu não me torno um discípulo. E vocês não têm ideia do sofrimento que foi para voltar atrás durante 5 anos, andando seco, andando rejeitando a proposta da cruz, rejeitando ser um discípulo, rejeitando em fazer a obra de Deus porque eu queria me preservar, porque eu queria viver a minha própria vida. E eu tive que me humilhar na presença de Deus. Eu tive que me humilhar de volta para o meu pastor e dizer, me perdoa por tantas vezes que eu falei, me perdoa. E uma das coisas que mais pegava é que eu falava assim, está vendo esses caras aí estão liderando cela, tem um ano de convertido, e eu estou aqui, olha o tanto que eu sei a Bíblia. Eu não falava isso, mas isso era o que estava no meu coração. Eu não conseguia ver, eu só fui ver depois. E quando Deus me moeu e falou, filho, você foi chamado para ser um discípulo. Se você não é um discípulo, você não está cumprindo tudo que eu te chamei para ser. E você é um aleijado espiritual. Eu procurei um cara que tinha convertido há 1 ano e falei, meu irmão, eu quero ir para a sua cela. Me ensina a ter paixão pelas vidas. Me ensina a amar as pessoas. Me ensina a gastar minha vida no reino de Deus. Me ensina a parar de ser egoísta. Me ensina a só olhar para mim. Me ensina a não ser rebelde. Me ensina. E foi a partir disso, de compreender essa verdade, que eu sou um filho, um herdeiro, mas também sou um discípulo. E o discípulo faz aquilo que o seu mestre fazia. A minha vida começou a entrar no trilho de novo. Eu tenho tanta convicção da parte de Deus que quando nós olhamos para a cruz, Jesus nos dá 2 coisas. Eu te falei que você vai sair daqui hoje com as suas 2 mãos cheias. A primeira te deu uma certidão de nascimento. Que valor! Mudou sua vida. Passaporte para a eternidade. Não é por obras. A salvação não é porque pelas obras que você faz como discípulo. É pela salvação que você já recebeu. Para de chorar pelos cantos. Para de pensar que você não vai dar nada na vida. Para de pensar que você vai ficar solteiro, que você vai ficar solteira. Você é filho de Deus, confia sua vida na mão dele. Para de sofrer. Descansa. Você é herdeiro de promessas. Se aquilo que você quer acontecer ou não acontecer, você é feliz. Porque Deus te ama, porque Ele te comprou. Acabou. Descansa. Agora, a cruz também te entrega na sua mão, sabe o quê? Uma carteira de trabalho. E não é esse o processo natural da vida? Todos nós temos que crescer. Nós temos que crescer. Não dá para eu ser um adolescente para sempre. Não dá para eu nunca encarar a vida. Não dá nunca para eu produzir. Um dia cada um de nós vai ter que sair para trabalhar, se já não está, e vai ter que ganhar o seu próprio sustento. E vai correr atrás, vai pagar suas contas. Tem que crescer. E assim também é Jesus na cruz para você, dizendo: filho, está aqui sua certidão de nascimento, mas está aqui sua carteira de trabalho, porque você é um discípulo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente se distrair na vida de filho e discípulo. Talvez está tudo bem com você. Você tem sua fé, você tem sua igreja maravilhosa, você vem aqui quando você quer, ninguém te persegue. Tudo ótimo. Essa semana, escrevi lá no Instagram os dois ãos que nós temos que ter. Primeiro, nós temos que ser cristão, aceitar Jesus, e depois nós temos que ter compaixão. Eu não tinha compaixão. E muita gente não pega essa carteira de trabalho porque não está nem aí para os outros. Infelizmente, muitas vezes a gente entra numa alienação dentro da nossa própria vida, do nosso próprio contexto. Eu termino contando uma experiência. Um dia a Dani me chamou para ir lá no centro. Eu adoro ir no centro. Amo. Ela falou: amor, eu preciso na galeria do ouvidor. Meu Deus do céu. Falei: Deus fortalece o guerreiro, Senhor. Eu sou um legendário. Eu sou um homem inquebrantável. Eu vou lá na galeria do ouvidor. Aí nós fomos e ela falou: amor, é super rápido. Então, para lá na porta que eu vou descer. E já já eu volto, né? Amém. Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas e nada dela aparecer. Lá pelas tantas, deu uma brecha, um lugar lá, eu parei lá, pisca alerta dentro do carro, né? Falei: qualquer coisa, se eu ver um guarda, eu estou aqui, né? Já libera aí e tal, sei lá, fiquei lá de boa. Não tinha nada para fazer. Aí eu peguei e comecei a olhar para as pessoas. Comecei a olhar. Sabe por quê? Porque a gente anda sem ver nada. A gente anda sem perceber onde a gente está. Eu comecei a olhar para as pessoas. Eu podia dizer: essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está sem esperança. As pessoas carregam no olhar delas. Elas estão buscando alguma coisa. É assim nas ruas. Aí a Daniela voltou para o carro, fiquei todo feliz. Ela falou: amor, vamos passar naquela outra loja ali embaixo, perto ali do shopping Oiapoque. Aí vamos. Você sabe que aquela região é uma região muito triste da nossa cidade. Aí ela desceu do carro, foi na loja e falou: dá a volta no quarteirão. Eu dei. As três voltas que eu dei no quarteirão, caí no mesmo sinal. O sinal que eu parei o carro tinha dois sex shops e um prostíbulo. E eu fiquei olhando. Triste demais. O fluxo é impressionante de gente. Entrando, 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 saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Você entende por que Jesus te deu uma carteira de trabalho? Porque esse mundo está precisando da gente. Porque esse mundo precisa da mensagem que você conhece. Esse mundo precisa conhecer Jesus. E naquele dia, meu coração quebrou. E sabe o que eu estava pensando essa semana? Essa semana eu pensei: acho que eu estou precisando ir lá de novo. Eu acho que estou precisando ir lá e ver e pedir a Deus compaixão. Por quê? Porque eu estou me distraindo. Porque a gente se distrai vai para o BH Shopping, tudo tão lindo, né? Ah, que lindo, seguro, bonito, caro. E a gente vai vivendo nossa vida distraindo daquilo que Ele nos chamou para ser filho, herdeiro e discípulo. Eu queria pedir à banda que subisse nessa noite. Eu vim aqui para te lembrar. Eu te avisei que eu ia falar uma coisa que você já sabia, mas que às vezes adormece dentro de nós. Quando nós lançamos essa nova marca da Central, eu quero que você se esforce aí para se chamar de Central, né? Tem uns ainda retardatário, né? Rubim Barrichello, né? Ah, IBC, IBC BH, Central. Nós temos a mesma visão. A nossa visão é uma visão bíblica. É uma visão de dizer para você, seja um filho, seja um herdeiro, mas seja um discípulo. Faça a mesma obra que o seu Senhor fez. Toda vez que alguém vai fazer transferência comigo lá na igreja, eu falo assim, você entendeu que essa igreja vai te perturbar? A pessoa assusta, é. Você entendeu que essa igreja não vai deixar você se distrair a ponto de você esquecer aquilo que Jesus te chamou para ser? E nessa noite eu queria, assim, de uma maneira muito gostosa. Porque assim que Deus tem falado comigo, falando, filho, fala isso com eles. Eles foram chamados, são filhos amados, herdeiros, eu tenho uma alegria na vida deles. Mas lembra eles que eles foram chamados para ser discípulo. E um discípulo faz o que o seu Senhor faz. Queria te convidar a ficar de pé. Não tem... Isso é tão sério. Pastor Roberto veio da Europa aqui e ele pregou uma palavra que falava só sobre ser discípulo. Depois, se você quiser, você pode ver aí no YouTube. Isso é tão óbvio, mas é um grande paradigma para tanta gente. Porque é gostoso ficar dentro do BH Shopping. Mas nós temos que lembrar que a Guaicuru está aí, o carnaval vai chegar em 2020, as faculdades. E sabe, essa realidade que eu vi no centro é a mesma realidade que está em todo lugar. Se a gente pudesse, ao entrar no BH Shopping ou entrar nos melhores escritórios de Belo Horizonte, a gente pudesse apertar um botãozinho que tirasse as máscaras, que tirasse as aparências, a gente ia encontrar pessoas que estão necessitadas. Por isso Jesus falou, depois de já ter morrido na cruz e ressurreto, Ele falou, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso vão e façam discípulos. Leve eles ao batismo, ensine eles a obedecer todas as coisas. Eu te dou uma garantia, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Ou eu estarei com você até o fim dos tempos. Essa noite é uma noite da gente voltar à essência. Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é eu. Não é isso. Se Jesus tivesse pensado como eu pensava, egoísta, se Jesus tivesse falado eu, Ele jamais teria ido para a cruz. O Evangelho é a respeito deles. É a respeito de dar e não de receber.